Quintas Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio.
Boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa aqui dos webcasts do Quintas Ignite Startups, programa de aceleração da Quintas para startups com soluções customizadas e conectadas com o negócio da Quintas. Hoje aqui tendo o prazer de receber o Roberto e o Paulo da Silicon Life, que atua muito, né, no ramo de Big Data, de inteligência artificial, e mais precisamente, né, estão no programa com a plataforma iFlow, uma plataforma de soluções de vídeo, de analytics, de inteligência artificial e Big Data, como bem comentado. E, bom, recebendo aqui já com o meu agradecimento ao Paulo, ao Roberto, queria saber um pouquinho, né, de como surgiu a Silicon Life, né, como foi o processo de construção da plataforma iFlow, qual, né, de fato, o fator-chave de sucesso de vocês, como é que vocês se conheceram, né, um pouquinho da trajetória de vocês, antes de mais nada, para a gente dar sequência e falar um pouco mais sobre a solução de vocês. Bem-vindos, Roberto, Paulo, é um prazer recebê-los.
Obrigado, Guilherme, obrigado a Quintas por nos receber e poder nos ceder esse espaço aqui, muito legal para a gente poder falar um pouquinho do que é a Silicon e do que é o iFlow. É difícil a gente ter oportunidade de falar com um público maior assim, a gente é bem nerd aqui, então a gente fica meio constrangido às vezes, mas... falando um pouquinho de história da Silicon, na verdade ninguém me chama de Roberto, todo mundo me chama de Jones, eu sou conhecido como Jones aí de maneira geral, mas eu e Paulo somos sócios da Silicon e falta uma pessoa importante aqui que é o Alex, que é o fundador e é o CEO, ele está fora, ele está nos Estados Unidos, depois eu conto um pouquinho do que ele está fazendo lá. Mas a Silicon ela surgiu como spin-off de uma empresa mais antiga chamada iTeam. É uma empresa que já tem uns 20 anos de mercado e trabalha com, de maneira geral, o Paulinho estava mais tempo na iTeam, conhece mais do tema, mas de maneira geral, uma empresa que trabalhava com telecom e soluções de telecom e soluções de dados, não necessariamente big data, mas grandes volumes de dados e tal. E aí, naturalmente, né, um processo, uma transição natural para soluções de big data. E nesse ínterim, aí há uns 6 anos atrás, mais ou menos, já começou a surgir esse primeiro embrião do que seria a Silicon. E o Alex nos convidou aí, convidou a mim. O Paulo veio antes para a iTeam, inclusive. Eu vim já no nascimento, né, na gênese aí da Silicon, e para tentar criar soluções com base em inteligência artificial, mas com foco maior em visão computacional já, em video analytics. Esse termo não estava nem cravado na época lá atrás, né? Mas esse é o conceito. O conceito que existia antes era machine vision, que é o conceito de visão de máquina, que é um conceito mais matemático, menos de inteligência artificial e tal. E a gente vem trabalhando nesse sentido. Havia uma intenção, né, de construir algo nesse sentido e pesquisar e tal. Eu toco operações. Paulo toca o comercial e o Alex é o grande mentor intelectual mesmo, que foi para fora, que estudou e tal, e ele que vinha trazendo a inovação e a verve mesmo de construir essa história. Mas tudo nasceu de um projeto específico, um projeto da Vale, que tinha lá uma necessidade particular de fazer uma inspeção em trens em movimento e tal, e dessa necessidade. Em vez da gente criar uma solução específica, nasceu uma plataforma para tentar atender, né, as necessidades da Vale na época, e de lá essa plataforma, isso aconteceu há uns 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos, e de lá a plataforma veio evoluindo. Ganhou, né, esse nome desde o começo, é um nome que o Alex já trazia na cabeça, tanto a Silicon quanto a iFlow, foram nomes que já vinham aí, né, que ele já vinha paquerando há muitos anos já. E daí nasceu, a gente começou com esse projeto, foi evoluindo e tal, e chegamos aqui onde estamos e tal, uma história aí de uns 4, 5 anos.
Legal? Bacana, é isso. Legal. Paulo, se você quer
comentar... só completando um pouco, a ideia que tivemos no passado, aliás, o Alex foi o mentor desse processo todo, foi criar uma plataforma em cima de um framework, onde transformava tudo que era IA, que era um processo muito complexo, em uma coisa muito fácil para o usuário final. A gente aprendeu, obviamente, com o projeto que o Jones colocou na Vale aí, que foi um projeto que iniciou aí em torno de 2014. Esse projeto permitiu a gente perceber como era difícil juntar todas as peças para trabalhar em IA. E assim saiu esse framework e saiu a plataforma em cima disso.
Demais. Não, sem dúvida, imagino que até hoje, né, mesmo como você falou, né, Jones, e aí já tendo gancho, vou chamar de Jones,
Por favor.
imagino que até hoje, né, ainda gere muita dúvida, né, muitas nuances não conhecidas, né, de forma geral, sobre inteligência artificial. E pelo visto vocês, né, não só já vem trabalhando, né, há 5 anos ou mais, né, com essa tecnologia, né, e com Big Data, né, que acho que inclusive complementa,
Sim,
né, talvez um dos grandes combustíveis, né, da inteligência artificial, mas muito legal saber que então a partir de uma demanda, né, de uma outra empresa, né, ou com outro foco, vocês não pensaram exclusivamente em entregar um produto ou uma solução, né, específica, mas sim uma plataforma que, pelo visto, né, já tem mais clientes, já passou, né, num processo, numa trajetória de evolução, e atende, né, não apenas uma necessidade específica, mas outras, né? Então, nesse sentido, se puderem, por favor, trazer um pouquinho dessa trajetória, então, da plataforma, né, da iFlow, a partir desse primeiro cliente a Vale, quais foram, né, os outros processos, a evolução, né, da plataforma para chegar um pouquinho nesse momento atual de hoje, né? A plataforma, vocês mencionaram, então, que ela surgiu em 2016, 2017, né?
Ela tem ela os primeiros porque a plataforma ela dá sequência a uma série de experimentos e de aprendizados porque no final das contas tudo está ligado a mecanismos matemáticos e algoritmos e tal e a própria arquitetura necessária mesmo de hardware para dar esse tipo de solução, ainda não era madura. Ainda não é, mas cada vez mais está madura, né? Vem amadurecendo, numa curva ascendente impressionante nesse sentido, mas esse tipo de atividade não era nem possível alguns anos atrás. Ela já existia o conceito matemático, já existiam os mecanismos que permitiriam que isso fosse possível, mas o custo computacional e o custo de armazenamento de volume de dados e tal era muito alto, então não era viável. Então a gente veio que meio que trilhando essa disponibilidade aí, consumindo o máximo possível essa disponibilidade de recursos que foram surgindo. Então diversas empresas foram, a própria Google, Nvidia e tal, foram desenvolvendo soluções e criando ferramentais permitir esse tipo de trabalho, esse tipo de processamento, e a gente veio aí nessa esteira desenvolvendo e criando. Então a plataforma realmente surgiu lá atrás, ela ainda era completamente diferente do que ela é hoje, ela era uma ferramenta, e acho que isso é até interessante, ela surgiu como uma ferramenta para que nós pudéssemos dar soluções. Então ela veio nos apoiando para dar soluções para outros negócios, e ao longo do tempo a gente foi notando que nós somos pequenos, é uma startup pequena, então quando a gente fala de desenvolver projetos, um projeto, dois, três projetos nos consomem completamente. Então a gente notou que esse foi talvez o primeiro degrau que a gente teve que subir, né, falando, poxa, cara, a gente não pode trabalhar nesse formato de projetos, a gente tem que ter um caminho que a solução possa ser consumida por outras empresas, como a Quintes, por exemplo, que faz agora, para que a gente possa fornecer empoderar, né, fornecer essa solução e empoderar as squads, as equipes de outras empresas a darem soluções de Vision Analytics com base em IA. Então, esse foi o primeiro degrau que a gente subiu. E aí, isso aconteceu nos últimos 2 anos, talvez, em que a gente começou a pensar a solução não mais para a Silicon Life, usar o iFlow, mas para ela, tanto que ela é confundida, nós somos confundidos. Muitas vezes o pessoal nos chama de iFlow, porque nos vê como a solução, como a empresa iFlow ali, né? Esse foi um caminho difícil, porque quando a gente faz desenvolvimento para nerds é uma coisa, quando você faz um desenvolvimento que se propõe a permitir que qualquer indivíduo, literalmente qualquer indivíduo, possa dar uma solução usando a plataforma, o cara que quer ver se o cachorro dele está lá no lugarzinho bonitinho dele lá durante a noite, ele poderia usar a nossa solução e conseguiria efetuar o processo. Então, é algo que tem um distanciamento grande e que requer um nível de usabilidade, um nível de maturidade diferente. Então, nos últimos anos, a gente veio batalhando esse caminho, e aí o nosso posicionamento nunca foi um posicionamento de nós estarmos à frente do cliente. Nós sempre tivemos parceiros para poder atuar comercialmente. Então, nós ficamos aqui com o background, com o back-end aqui desenvolvendo, e os parceiros, como a Quintas, por exemplo, que fazem a abordagem comercial. Claro que a gente está sempre presente, a gente está sempre atuante nos projetos e tal, mas os parceiros é que tocam os projetos e a gente dá esse respaldo técnico aí para impulsionar. Então, esse foi talvez o degrau inicial, e agora a gente está, em função até da pandemia, a gente pensa que quando nós lançamos, em novembro de 2019, a gente acreditava que estava com a solução relativamente pronta para dar esse passo das parcerias e evoluir. E aí, cara, no comecinho do ano, quando a gente voltou, quando o Brasil começou a funcionar, em março, a gente teve a pandemia, e para a gente foi muito devastador, né? Porque era um momento de divulgação, era um momento de visitar indústrias, visitar empresas, de demonstrar a solução. Como você pode imaginar, eu acho que a gente até falou um pouquinho antes aqui, não é muito fácil você vender uma solução de video analytics com IA. É algo que as pessoas querem testar, elas querem ver, elas querem fazer prova de conceito, é algo muito novo. Então, o nosso case de maior sucesso, o maior case que a gente tem até hoje é uma planta da Audi Volkswagen em São José dos Pinhais, onde a gente automatizou a inspeção final dos veículos. 100% dos veículos que saem com a nossa solução hoje. Missão crítica. E, cara, foi um projeto bem louco. Só que nós ficamos meses lá demonstrando que a solução era viável tecnicamente, que ela não ia deixar o pessoal na mão e tal. Então, existe uma... Para tudo aquilo que é novo e que as áreas de compras das empresas não sabem comprar direito, não tem preço, não tem ticket padrão, é complexo. E foi o ano da pandemia, então o ano de 2020 foi um ano difícil para a gente, né, cara? De muita expectativa e difícil, dificuldade de materializar casos, porque a gente não podia visitar as empresas, a gente até fazia provas de conceito remotas, mas não é a mesma coisa. Então, e isso, engraçado... Não sei, é engraçado hoje, na época não foi engraçado, mas é curioso, talvez seja a palavra mais adequada, né? Que algumas coisas nos impulsionam em sentidos que a gente não esperava, muda o vetor, né? E a gente falou, poxa, cara, o que a gente vai fazer? Esse ano foi um ano difícil, a gente tinha equipe aqui dentro, trabalhando, programando, e a gente, né, pensou, poxa, vamos tentar mirar agora num outro caminho, que é, ao invés de eu só dar esse poder, assim, né, que dá, permitir viabilizar que empresas especializadas e sofisticadas como a Quintes possam fazer, dar as suas soluções de video analytics, por que a gente não faz isso para o público? Para que um desenvolvedor de app, para que um cara que tem uma necessidade que a gente viu e se debateu com várias necessidades super interessantes aqui, algumas até ligadas à própria COVID aqui, de identificação, detecção do tipo de doença que aquele indivíduo tinha com base nos raios X, realizado dentro da nossa solução. Então, esses caras, eles usam a solução de graça, gratuitamente, porque não tem propósito financeiro, né? Então, a gente falou, poxa, cara, a gente talvez tenha que caminhar num sentido um pouco diferente. Porque quando a gente fala de parcerias, a gente limita a geografia e a gente, querendo ou não, limita a nossa capacidade de atuação. E aí agora, ao longo desse último ano, a gente desenvolveu a solução meio self-service. Então, a gente criou uma solução que é mais um degrau no sentido de autonomia, né? Então, a gente está num beta fechado que foi lançado aí há um mês, mais ou menos. E se tudo der certo agora nas próximas semanas, provavelmente quando este vídeo sair, a gente já vai estar lançando um beta aberto, que as pessoas podem se cadastrar lá no iFlow.ai e testar a solução. E aí a nossa ideia é tentar divulgar isso e quebrar barreiras geográficas e quebrar barreiras de tamanho. Não precisa ser a Vale, não precisa ser a Volkswagen. Você tem um problema qualquer, que você tem uma demanda de vídeo analytics, uma demanda de necessidade de transformar imagem ou vídeo em dados, você pode contar com a solução e fazer isso acontecer de uma maneira simples, prática e tal, barata. Então, de novo, é um processo de aprendizado, muitas vezes com sofrimento, eu diria que a maioria das vezes com muito sofrimento e pivotando e tal, mas são os grandes passos que eu acho que a gente passou ainda. Então, de uma solução bem para consumo interno para uma solução para consumo externo especializado em pessoas de tecnologia e tal, agora para uma solução self-service, né? Que tudo der, se tudo der certo, vai estar aí no mercado a partir de setembro, outubro, aí, para que qualquer um possa usar e resolver seus problemas de video analytics com ela.
Sensacional, nossa, incrível, Jones, e obrigado, inclusive, né, por já trazer mais detalhes, porque acho que no gancho, né, do processo a gente normalmente fala, né, sobre esses desafios, né, ou como bem citou, que a empresa teve que pivotar, né, um termo muito comum nas startups, né? Mas deu para entender então que além, né, da criação, né, do lançamento da plataforma, que imagino eu que anteriormente funcionava quase como essa consultoria, né, o uso da plataforma por vocês para a, né, prestação de um serviço específico puramente B2B, né, percebendo talvez até a questão, né, de workload, né, ou de escopo de atuação, né, trouxeram essa possibilidade de escala, né, para que não dependesse realmente de projetos específicos que acabariam, né, gerando, lógico, um aumento de receita, mas um aumento de custo junto.
Claro.
Então, acho que ao transformar a plataforma em B2B2C, imagino que já tenha facilitado. E hoje, então, deu para entender que vocês já estão com essa visão quase B2C, de fato, né? Como você mencionou, a plataforma ela é, né, user-friendly, né? Um termo que a gente costuma usar também, né? De fácil usabilidade, de aplicação, né? Como vocês falaram, de Video Analytics com AI, que normalmente parece realmente, né, no termo que você usou, inclusive, Jones, né, coisa para nerd, né, ou para TI, e imagino que hoje já tenha, né, uma abrangência maior. E pegando esse gancho justamente de abrangência, você falou também de expansão, e a gente sabe que uma startup, né, na verdade, já é uma scale-up, né, estar escalando, precisa ter potencial de escala. Né? E imagino que seria muito interessante trazer um pouquinho desse potencial, né? E até mesmo demonstrar, né? Porque vocês hoje não atuam em apenas um setor, né? As soluções, na verdade, imagino que tenham, resolvam, né, alguns diferentes jobs to be done. Né? Então, se puder comentar um pouco disso, inclusive, Paulo, né? Imagino que já possa complementar, quais foram esses principais desafios, o que vocês enxergam, né, de soluções dentro da plataforma iFlow?
Veja, tudo que o olho humano consegue ver ou inspecionar, nós conseguimos fazer. No momento que a gente trabalha com projeto só, a gente, entre aspas, a gente está limitando uma parte da plataforma. A plataforma pode sair desde monitorar uma criança próxima a uma piscina que corre risco a uma inspeção de um carro da Volkswagen na área de saída. Todos são críticos. Todo tem uma percepção de valor muito grande para um pai que cuida de uma criança como um carro saindo de uma linha de produção. E isso, obviamente, tem um valor no mercado. Nossa solução pode atingir isso, pode atingir também um velhinho que está em casa que não tem nenhum cuidador e pode ser monitorado. Então, as áreas que o velhinho pode passar, que não pode passar, isso tudo pode ser feito pela nossa solução. Então, obviamente, quando a gente iniciou o nosso processo, a gente tinha uma preocupação muito em área de atuação, é o único contexto que você está falando. Começamos com uma fábrica, porque tínhamos um parceiro muito ligado à indústria, que nos ajudou com a abertura e nos levar para esse caminho, aprendemos muito aí, mas a gente sabe que a gente vai chegar muito mais do que isso aí. Jones, quer falar de alguns projetos?
Eu tenho a sensação de que, assim, só dando exemplos práticos do que a gente vem fazendo, eu acho que a gente pode citar aqui, eu gosto de citar exemplos diferentes, porque assim, a gente já falou da Vale, a gente já falou da Volks, mas a gente tem gente na nossa plataforma trabalhando para fazer diagnóstico de animais com base no comportamento dos animais e como eles se comportam ali naquele claustro, né? naquele lugarzinho que eles ficam sendo alimentados ali. A gente tem detecção, por exemplo, fez um trabalho de detecção de marcas em eventos ao vivo, quer dizer, porque normalmente a detecção de marca e media checking e tal, isso acontece através de pessoas. O som, acho que quando é propaganda, o som ajuda, mas quando é um evento ao vivo, são pessoas fazendo. Então, a gente fez um trabalho super interessante junto com uma grande dessas de mídia aí para poder fazer a detecção de que marcas apareciam em determinados momentos era um jogo de vôlei, nesse caso, para jogos de vôlei, né? Então, esse é um caminho também. A gente também fez um trabalho interessante com um banco que queria saber. Quando a gente foi contatado, a gente até achou que fosse uma coisa de segurança super, né, complexa e tal do banco ali, era uma coisa de marketing até curiosa, que era, eles queriam saber, através das câmeras de segurança, quais eram os enxovais de marketing que estavam disponíveis nas agências, porque isso tinha validade, isso tinha acordos de uso de imagem de atores e de tal. Então, a aplicação disso, ainda mais hoje em dia, que a gente tem muita câmera disponível, muita infraestrutura já. Essa acho que até é uma vantagem da plataforma, quer dizer, a gente não tem necessidade de uma câmera específica ou de um hardware particular. Como bem colocou o Paulo ali, quer dizer, se através daquele feed de vídeo você estiver vendo aquilo que te interessa, se estiver vendo aquilo que você gostaria de diagnosticar, de classificar, de medir, de acompanhar, monitorar e tal, se for visível, a gente consegue praticar, a gente consegue resolver. Então, a gente já vivenciou aí esse caso do diagnóstico das chapas de pulmão para ver se tinha COVID ou não. Claro, aí tem um ponto super importante, que nós não somos especialistas em pulmão. Então, a pessoa que usa a plataforma, o que a gente quer é que o especialista em pulmão possa fazer esse diagnóstico, possa usar a plataforma e ele, com o seu expertise, fazer o diagnóstico e ensinar para a máquina, porque este é o conceito do machine learning, ensinar para a máquina como é que ela vai se comportar diante de um determinado desafio. E, a partir daí, ela passa a replicar aquele comportamento, mesmo que haja variações. Então, acho que essa é a grande vantagem do machine learning, de usar, no nosso caso aqui, deep learning, muitas camadas de redes neurais para dar essa solução complexa desse jeito, mas você ensina a máquina e a partir daí, mesmo havendo variações, ela consegue tomar decisões com um nível de assertividade. Então, ela indica, falando, olha, 70% de chance disso aqui ser COVID, por exemplo. 50% de chance dessa aqui ser a marca tal. Então, é claro, quanto mais você ensina, mais ela se aprende. Ela aprende, os percentuais vão lá para cima. Mas um pouquinho do que a gente fez. A gente tem diversos exemplos diferentes. Até a gente fez um negócio legal, embarcado em drone também, para fazer diagnóstico da temperatura dos roletes de umas esteiras, de uma transportadora de minério e tal. Fizemos também um negócio para que vai embarcado num trem, numa empresa de transporte de ferroviário, para fazer diagnóstico de áreas críticas de travessia da linha. Então, não é feito um real time, porque a gente não consegue acionar o trem, a gente não consegue dirigir o trem, frear, nem nada, isso não é possível hoje, mas tecnologicamente é possível, mas não era o intuito. O intuito era a câmera na frente da locomotiva e a gente detectando pessoas, carros, bicicletas, cachorro, o que mais que aparecesse lá, delimitando, né, um espaço virtual, criando um espaço virtual na frente, nas laterais do trilho, para poder identificar se havia ou não risco de atropelamento. Esses dados são consolidados, a gente gera um database dessas informações e a empresa analisa, né? A gente gera lá relatórios e tal, mas a empresa analisa para poder tomar as decisões de onde construir, onde sinalizar, onde construir passarelas e tal, que é algo, inclusive, que a gente vem fazendo com a Quintes. A Quintes tem muita habilidade nessa parte de análise, de analytics, de dados prontos. O que ela carecia era ter os dados. Como é que eu tenho ótimos, excelentes profissionais aqui para gerar relatórios das mais diversas maneiras, mas se eu não souber o que está acontecendo, se eu não tiver dado, então o que a gente está fazendo em dois ou três trabalhos super interessantes aqui, eu não sei se eu vou poder falar aqui, mas das marcas e tal, mas a gente vem fazendo trabalhos muito interessantes com a Quintes nesse sentido de a gente, usando a nossa plataforma, o pessoal da Quintes tem já obtido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, inclusive, obtido, gerado dados, né? Então, transformando imagens em dados, e aí a Quintes pega esses dados e transforma em informação, e transforma em tomada de decisão, e transforma em solução. Então, é muito simbiótico o processo e tem dado super certo. A gente está, apesar de ser uma relação nova, a gente está super feliz aí, está muito esperançoso de que esse negócio voe.
Então, só completando o que o John está colocando, a gente também tem case em cima do agronegócio, né? A gente trabalha hoje com talvez a maior usina de cana-de-açúcar aqui do Brasil, parece que é a maior do mundo, se não estou enganado, né, Jones? Maior planta do mundo. Então, a gente tem case desde de olhar o caminho onde vai passar a máquina, para onde a máquina vai passar e guiá-la para o caminho correto, até a qualidade da cana que está saindo para ser triturada. Então, tem bastante coisa feita. E a gente está hoje, com a Covid, o uso de EPI se tornou mais do que usual. E a gente tem visto isso e nas fábricas já é comum a utilização de EPIs, porque é obrigatório, né? Agora, com a Covid, vê o uso ainda mais da máscara em cima de todo mundo, que, obviamente, a gente está fazendo projetos monitorando e inspecionando as pessoas de uso de EPI também.
Incrível, incrível, gente. Não, e eu fiquei aqui, inclusive, em alguns momentos, né, querendo perguntar, mas vocês já foram respondendo e dando, né, o
direito. Perdão.
Imagina, Jones, eu estou, de fato, agradecendo, porque apesar do nosso papo aqui, né, ser cerca de meia hora, daqui a pouquinho já encaminhando para o final, consegui realmente, né, não só entender um pouco da trajetória, né, dos desafios e de como vocês foram aprimorando as soluções, mas de fato perceber que é uma solução, ou talvez um meio, né, a plataforma de fato como um meio para muitas soluções, né, seja para a indústria, seja, né, para o âmbito pessoal, independente, né, do setor, né, de agronegócio, de saúde, de mercado, varejo. Né, acredito que tem muitas oportunidades e uma abrangência, né, de potencialidade do uso, uma vez que, como vocês bem colocaram, podendo ser captado visualmente, né, passa a se ter os dados que vão, né, de fato ser analisados, aprimorados, né, seja por machine learning, né, com a própria inteligência artificial, aumentando ainda mais essa big data, né, no sentido de fato conseguir analisar para uma melhor tomada de decisão, né? Acho que o termo analytics, né, ele anda muito próximo de decision science, né? Claro. Então, sem dúvida um prazer muito grande contar com as soluções, né, da iFlow para a própria Quintes, e imagino que muitos, né, que aqui estejam ouvindo possam também, né, se beneficiar da plataforma. Inclusive, já deixo o convite, né, para acessarem, como o Jones falou, iFlow.ai, né? Então, i, né, de olho, né, e flow, né, flow.ai, né, de inteligência artificial, iFlow.ai. Fica o convite para que vocês acessem, conheçam um pouco mais das soluções. E acho que, inclusive, para finalizar, né, seria muito bacana pegar de vocês aquele famoso, né, elevator pitch, né, aquele pitch de um minutinho, para a gente realmente reforçar, né, dado toda a complexidade da plataforma, a evolução, um pouco da trajetória que a gente ouviu. Por favor, Jones, se puder trazer esse elevator pitch, desde já agradeço mais uma vez.
A gente não tem nenhum elevator pitch pronto aqui, mas eu acredito que se o indivíduo, se a empresa, se a corporação tem a necessidade de transformar aquilo que é visto, né, aquilo que é visual, seja capturado por câmeras de CFTV, câmeras novas, câmeras de industriais e tal, em dados, e para que você possa tomar decisão em cima disso, eu diria que o iFlow é a ferramenta que pode te ajudar nesse sentido. Ter gente de inteligência artificial é caro, é complexo de manter, é difícil de você encontrar e é difícil de você treinar. É uma ciência complexa de acompanhar as inovações que acontecem recorrentemente. Então, eu diria que a iFlow é uma grande ferramenta, é um grande arcabouço ali, um framework que você pode utilizar junto com as suas plataformas para dar vazão às suas necessidades aí, sejam elas pequenas ou grandes. A gente pode usar, a gente tem solução para todos os tamanhos, para poder viabilizar aí a sua necessidade de video analytics, de machine vision, que seja.
Só completando, o mundo está hoje no processo de automatização. Está tudo sendo automatizado. E o iFlow vem aí para ajudar e fortalecer isso, sendo um hyper dentro desse processo, né? Hoje, com a parte de inspeção visual, permite que a automação exista, que antes não era possível.
Perfeito, sem dúvida. Não, incrível. E mais uma vez, né, parabenizando vocês, né, e agradecendo não só pela disponibilidade, né, pelo bate-papo de hoje, mas também por estarem, né, no programa, no Quintes Ignite Startups, que, sem dúvida alguma, né, como foi mencionado, a gente pode incrementar e potencializar as soluções, né? Lembrando que, de fato, né, a iFlow não é apenas uma solução, mas sim um meio para inúmeras, né, possibilidades. E infelizmente, né, informando a todos que chegamos ao fim, né, desse episódio aqui, né, do webcast, do podcast também. Vocês podem acompanhar, né, no YouTube, LinkedIn, Instagram e no Spotify da Quintes. O pessoal da Silicon Life, né, da iFlow também vai compartilhar, mas queria realmente agradecer muito Roberto Jones, Paulo Melo. Foi um prazer estar com vocês aqui e espero que em breve a gente siga desenvolvendo ainda mais soluções por meio da iFlow. Muito obrigado, pessoal.
Tenho certeza disso. Obrigado, Guilherme. Obrigado a Quintes. Muito agradável, muito gentil. Tá bom?
Muito obrigado, gente.
Valeu. Ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Roberto, Paulo. Um abração.